sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta segunda-feira, 7 de março. Lá fora, hoje, estamos com temperatura invulgar para esta época do ano aqui nos Estados Unidos, ou nesta parte dos Estados Unidos. Estamos com 25 graus centígrados, céu encoberto, parece que vem chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Prosseguem bombardeamentos às cidades ucranianas. Delegações da Ucrânia e Rússia tinham programado para hoje um terceiro encontro. Milhares de pessoas presas através da Rússia em protestos contra a guerra. Rússia coloca em trave de última hora o acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irão devido às sanções que foram impostas a Moscovo pelo Ocidente. Teherão protesta. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Angolanos fugidos da Ucrânia falam sobre o medo e também racismo que sentiram na sua fuga. Representantes da UNITA e da Casa CE dizem que foram agredidos por questionarem processo de registro eleitoral na Lunda Sul. E o Mwakapenda Kamulenga falou à Voz da América. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Através da Ucrânia, prosseguem hoje bombardeamentos russos a diversas cidades, ao mesmo tempo que delegações dos dois países tinham programado para hoje um novo encontro. Forças russas concentraram os seus bombardeamentos em cidades no norte e sul, e entidades ucranianas avisaram que os invasores russos estão agora a preparar um ataque à capital, Kiev. O chefe de Estado-Maior das Forças Ucranianas disse que os russos estão a cercar as cidades de Kiev, Kharkiv, Chiriv, Surni e Mykolaiv e acusou as forças russas de atacarem alvos civis. Pelo menos 13 pessoas foram mortas quando forças russas bombardearam uma fábrica de pão na cidade de Makariv, na região da capital Kiev, disseram os serviços de emergência. 5 pessoas foram retiradas dos escombros pelos serviços de emergência, que disseram que 30 pessoas se encontravam no local quando se deu o ataque. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse hoje que se vai tornar mais difícil nos próximos dias entregar armas à Ucrânia. A França avisou hoje, entretanto, a Rússia para não tentar usar chantagem nas negociações para um acordo nuclear com o Irão. A Rússia, que faz parte das negociações, exigiu garantias dos Estados Unidos que as sanções a que faz face devido à sua invasão à Ucrânia não abrangem o seu comércio com o Irão. O Irão respondeu que não pode permitir que outras partes interfiram com os seus interesses. As negociações para o recomeço do acordo nuclear pareciam estar a chegar ao fim, o que iria levantar as sanções ao Irão quando a Rússia apresentou a sua exigência. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o seu governo não vai permitir que qualquer parte estranha ponha em perigo os seus interesses nacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que o acordo não pode discriminar contra os seus assinantes. A Rússia anunciou hoje, entretanto, novos corredores humanitários para a saída de ucranianos das zonas de bombardeamento, mas disse que esses corredores só podem ser usados para pessoas que queiram fugir para a Rússia ou para a Bielorrússia. A Ucrânia rejeitou essa restrição. Mais de 1.700.000 ucranianos procuram um refúgio da guerra nos países da Europa Central, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A Polónia recebeu cerca de 1 milhão desde que o conflito começou no passado dia 24 de fevereiro. A maior parte dos refugiados são mulheres e crianças. A União Europeia disse que os países membros poderão ter que acolher até 5 milhões de pessoas. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir hoje para discutir a situação humanitária. Na Rússia, entretanto, a organização OVD Info, que monitoriza prisões através do país, disse que mais de 5 mil pessoas foram presas através da Rússia ontem em protestos contra a guerra. Vários vídeos foram colocados nas redes sociais mostrando o uso de força e violência pela polícia contra os manifestantes. Entretanto, a agência de notícias Reuters disse, citando fontes governamentais americanas, que os Estados Unidos poderão avançar com uma proibição à importação de petróleo e produtos petrolíferos da Rússia, mesmo sem a participação dos países europeus. O presidente Joe Biden deveria hoje manter uma reunião videoconferência com dirigentes da França, Alemanha e Reino Unido para discutir a questão. Uma fonte britânica disse que todas as opções estão sobre a mesa. Os Estados Unidos dependem muito menos do petróleo ou gás russo do que os países europeus. O exército francês disse que as suas forças no Mali mataram um proeminente líder do movimento terrorista islâmico Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Trata-se de Yahia Djouadia, de nacionalidade argelina, que foi morto durante a noite a cerca de 160 km ao norte da cidade de Timbuktu, no centro do Mali. A operação francesa foi feita apesar das autoridades terem afirmado recentemente que vão retirar os seus cerca de 2.400 soldados estacionados no Mali para outros países. A retirada deverá demorar 6 meses. Na sexta-feira, rebeldes atacaram uma base militar governamental no centro do país, matando pelo menos 27 soldados e ferindo outros 33, admitiu o governo, que disse que durante o ataque à base de Mondoro, 70 terroristas foram mortos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Entre as centenas de milhares de refugiados que abandonam a Ucrânia devido à guerra, encontravam-se alguns angolanos. O Ministério das Relações Exteriores disse que, no âmbito da efetivação de um plano de contingência de evacuação dos cidadãos angolanos que tinham fugido para a Polónia, enviou um avião Boeing 777 para evacuar 277 cidadãos que haviam chegado à capital polaca, Varsóvia. Contudo, desses 277, apenas 30 aceitaram regressar à Angola, tendo os restantes decidido permanecer em solo polaco por sua conta e risco, o que, segundo disse o Ministério das Relações Exteriores, exonera o Estado angolano de responsabilidade sobre esses cidadãos. Entretanto, o Coco Mukuta teve a oportunidade de falar com alguns daqueles que decidiram regressar à Angola, que lhe falaram sobre o pânico e também sobre o racismo que sentiram a quando tentavam fugir, porque a prioridade não era dada aos africanos. Coco Mukuta.
Faustina António, uma das angolanas que desembarcou na madrugada desta segunda-feira no aeroporto 4 de fevereiro, proveniente da Polónia, fugindo dos bombardeamentos russos à Ucrânia, explica o sentimento que norteou durante este período.
Quarta-feira acordamos com um barulho muito forte e todos levantamos e nos encontramos no corredor. Ficamos a perguntar o que é que se passava. Então a recomendação era comprar comida. Compramos comida e tipo, eram filas muito, 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 muito cheias. Mas na quinta-feira recebemos uma informação que teríamos mesmo que fugir dali. Foi uma complicação porque não queríamos deixar os africanos subirem.
Faustino António lamenta o facto de ter passado por muitas práticas de racismo.
Racismo, eles querem salvar, mas eu quero que eu, porque nós salvamos. Vamos, né? Então foi uma discussão, fomos os últimos a subir, nós conseguimos subir.
Já Lírio Manteiga, outro repatriado, explica que durante o período que se manteve naquele território, pânico, medo e insegurança foi o sentimento que norteou a vida dos angolanos recém-chegados a Angola.
Pânico, ninguém estava à espera, estávamos em casa a dormir. Acho que foram pelas 4 da manhã que a gente ouviu os primeiros acontecimentos. E aí ficamos em pânicos e começamos a fugir.
Coque Mukuta, Luanda.
Representantes da UNITA e da Casa CE, na Lunda Sul, disseram que foram agredidos no Saurimo quando tentavam pedir esclarecimentos sobre irregularidades que dizem estar a registar-se no processo do registro eleitoral oficioso na província da Lunda Sul. Os fiscais daqueles dois partidos acusam a MPLA de estar a conduzir ilegalmente o processo de atualização do registro e atribuição de cartão do munícipe nos comitês de ação do MPLA em Saurimo. E quando tentaram pedir explicações, foram agredidos, dizem eles, Manuel José.
Tudo aconteceu no fim de semana em Saurimo, na província da Lunda Sul, onde representantes da UNITA e da Casa CE queixam-se de terem sido agredidos fisicamente quando tentavam obter a explicação do que se passava. É que, segundo os dirigentes da oposição, o processo de registro oficioso está a ser efetuado dentro dos CAPs do MPLA. Como diz Saúde Tchizau, o secretário provincial da UNITA, na Lunda Sul.
Nós também já demos a conhecer as entidades da província para não se assustar, sobretudo a direção do Resisto, a direção da CNE, a Ordem Pública. Já explicamos. Temos as evidências, até o momento estão conosco, o material que pertence à BOAT. Vamos lhes dar o material, mas primeiro devem nos explicar o que de concreto que está a passar com este processo.
Segundo o dirigente da UNITA, o processo de registro eleitoral ocorre sem nenhuma transparência.
Até o momento está a fiscalizar sozinho.
O secretário provincial da Casa CE na Lunda Sul, David Kamate, diz que por terem ido tirar satisfação da situação.
Postular uma posição da Casa CE e a UNITA, fomos agredidos pelos militantes do MPLA. Fomos recebidos telefone, ficaram feridos e fomos mesmo contratados com surra, então nós devemos que abandonar.
O responsável máximo pela Casa CE na Lunda Sul diz que o processo de registro eleitoral oficioso na província não é transparente. Os próprios dirigentes partidários não conseguiram até agora regularizar a sua situação eleitoral.
Até eu que estou a falar como secretário executivo provincial, em nenhum momento fui credenciado. Cada vez que eu vou lá, o equipamento está variado. Sempre. Até agora também não possuo ainda o cartão de município. A nossa direção, nenhum membro ainda tem cartão de município.
Nós falamos com moradores de Saurimo que manifestaram preocupação em relação ao processo e pedem que se alargue o prazo para o registro oficioso, senão muitos cidadãos correm o risco de ficar de fora.
As pessoas vão aí aos bates 4 da manhã, 3 da manhã, e algumas pessoas foram agredidas. A minha sugestão é prolongar o prazo. Por que não no próximo mês de abril? E que há déficit mesmo nesse registro até dia 31 de março, creio que não poderão conseguir registrar todos.
Nós tentamos ao telefone contactar o governador da Lunda Sul e primeiro secretário do Partido no Poder, na província, Daniel Neto, mas não fomos atendidos. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
O líder tradicional das Lundas, Moacapenda Kamulenga, que esteve preso durante 12 meses, quer agora uma indenização de vários milhões de kwanzas do governo. Moacapenda Kamulenga, recorde-se, foi recentemente libertado por um tribunal depois de ter sido considerado não culpado das acusações de que tinha sido alvo pelas autoridades angolanas na sequência dos protestos de 30 de janeiro do ano passado no Cafunfo, que resultaram em várias mortes. Armando Chico.
Solto no passado dia 23 de fevereiro, por insuficiência de provas, Moacapenda Kamulenga, que falava nesta segunda-feira, 7 de março, sobre as dificuldades por que passou na cadeia de Kakanda, província da Lunda Norte.
Felizmente, estou pela graça de Deus. Para mim é um atrapalhamento para o governo e que fico na cadeia durante um ano. Não estou satisfeito nem nada, porque não era eu para poder responder ao tribunal provincial. Não sou satisfeito para a liberdade.
Mas vale a pena. Eles dizem que vão indemnizar tudo o que destruíram em sua casa. Quanto é o valor dos bens destruídos em casa?
O valor tem que me dar 9 milhões e 800 mil kwanza que o governo vai indemnizar de tudo que eles estragaram para casa.
Moacapenda fez recordar, por outro lado, que no dia da sua detenção, as autoridades policiais violaram gravemente as normas legais.
O dia que me prenderam, houve maus-tratos, sim. Saindo da minha casa voluntariamente, passo à frente da esquadra, prendem logo com os algemas. Isso é falta de respeito, é uma violação. Foram violar a minha casa, destruíram de tudo, queimaram de tudo. Secundariamente, eu sou autoridade, deveria merecer uma qualidade de dignificação do respeito, me notificar, ir responder depois de ser detido ou enviado pelo um advogado. Não é me prender de calção, entro de comando, algemado e levando algemado até no comando municipal. É uma violência.
Na Capenda, diz que os 12 meses de prisão gratuita serviram de treinamento para prosseguir com o movimento reivindicativo nos territórios da Lunda Norte.
Fui cruzar, assim que acabei o curso, saí. Agora que eu vou mostrar a qualidade de ser um Manangana Macapenda como o dono do tal projeto.
Camulemba diz, por outro lado, desconfiar pela sua própria saúde.
Sim, porque tem alguns mulheres na cadeia. Desconfiança. Vive comigo e vivarei sempre na desconfiança.
Nani, Bruce da América, Armando Chicoca.
Os enfermeiros na capital, Luanda, ameaçam retomar uma greve que havia sido suspensa a 22 de dezembro do ano passado, devido ao alegado incumprimento das promessas relativas ao seu caderno reivindicativo, feitos pela entidade patronal. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, Afonso Quileba, deu a conhecer à Voz da América nesta segunda-feira que terminaram os prazos acordados com os representantes de 3 departamentos ministeriais, sem que a maioria das reivindicações tivessem sido satisfeitas. O sindicalista disse que no dia 17 de março o sindicato vai reunir-se com os seus filiados para fazer o balanço das negociações realizadas nos últimos 2 meses e poderá ser convocada uma Assembleia Geral dos Trabalhadores do ramo para decidir sobre a retoma ou não da greve.
O material da estável não existe, a alimentação não existe, as horas acrescidas que ela está presente, o Ministério da Saúde não consegue dar resposta àquilo que são as nossas petições. Esperamos que o Ministério da Saúde se pronuncie acerca dos assuntos que acordados e no âmbito das comissões técnicas ora criadas terminaram as negociações com o Ministério da Saúde, mas que na prática nada transpira, razão pela qual nós vamos na plenária sindical, que será realizada no dia 17, e ali então, que quando os assuntos dos anseios não são resolvidos de forma em que elas foram acordadas, delegados sindicais das distintas unidades sanitárias da província de Luanda irão tomar a providência e decidir como será, se vai ser o retorno à greve.
Os enfermeiros da capital angolana suspenderam a greve, que durou 2 dias, em finais de 2021, mediante a promessa do governo provincial de Luanda de satisfazer as reivindicações em 80 dias. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Não houve até agora qualquer reação por parte do governo. Esta é a Voz da América a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter em sintonia connosco, também em frequência modulada, em FM, mais 2 rádios na Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos sempre aqui na Voz da América o nosso programa Saúde em Foco. O ouvinte pode participar, logo que souber qual é o tema, pode enviar perguntas e dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E para esse número, mais 1-202-251-9466, pode também enviar a palavra desporto e, se o fizer, 2 vezes por semana recebe no WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores do desporto. Vamos agora falar de energia. Na corrida à diversificação das fontes de eletricidade, Angola está a investir mais de 500 milhões de dólares em 7 parques de energia solar fotovoltaica. A cifra de 70% de energias verdes limpas até 2025, apontada pelo governo para justificar a empreitada, que está a cargo de um consórcio formado pelos portugueses da MCA e dos norte-americanos da SunAfrica, pode ser alcançada também com barragens e mini-hídricas, conforme avisa um investidor angolano. E esse investidor disse que isso seria a melhor aposta. João Marcos.
Biópio e Bahia Farta, na província de Benguela, estão com dois parques para energia renovável a partir de julho deste ano, com benefícios para 400 mil habitações, conforme as estimativas. Estes sistemas, que absorvem mais de metade do valor dos 7 projetados, foram descritos pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, na última semana, como o início da implementação de promessas do Presidente João Lourenço na Cimeira sobre o Ambiente.
Ainda temos 40% da capacidade de produção de energia a ser garantida com fontes térmicas, com diesel, e o que pretendemos é, de facto, tornar a nossa matriz energética cada vez mais verde. Vamos, então, introduzir energias limpas, tanto energia verde, mas energia solar. Vamos introduzir mais capacidade no sistema elétrico e vamos, com isso, promover o acesso à eletricidade.
225 megawatts, proporcionados por 1 milhão de painéis, são, sim, uma boa quantidade, tal como admite o empresário Cristóvão Tofo. O problema, diz o inventor, que reabilitou já várias mini-hídricas, é que há muita dependência externa.
O que é uma fotovoltaica? Quais são os elementos que se aplicam numa fotovoltaica? São painéis solares, é importado, não é verdade? São conversores, é importado. Grupos giradores, quando não há sol para fazer cobertura, tem que ter grupo girador, também importado. O gasóleo é dinheiro. Os PTs, é importado, mas Angola precisa mesmo de importar tudo? Quando é que nós vamos ter a nossa economia estável? Quando é que vamos estabilizar a nossa economia se tudo o que a gente usa é importado? Será que as nossas águas não têm valor?
A trabalhar em municípios como a Ganda e o Balombo, Tofo puxa dos galões as suas obras, que lhe valeram já uma condecoração do Presidente João Lourenço, para reforçar que os rios geram as energias renováveis.
O rio ao lado, é verdade, no Biobio, o rio Catumbela, se o problema às vezes de uma barragem não é suficiente para alimentar Benguela, então vamos fazer várias ao longo do rio, não é isto? Quem importar energia elétrica? Dá para tirar alguns dividendos? Dividendos, será? Eu não sei se é isso. As barragens são feitas com areia, brita, ferro, cimento. O resto, fabricamos as turbinas. Eu fabrico turbinas. Todas as turbinas que eu estou a fabricar. E duração, garantia, 500 anos, sem medo de errar.
Benguela, João Marcos, voz da América.
Página esportiva, vamos começar com o basquetebol africano, Liga Africana de Basquetebol, o VAL, que já está a decorrer no Senegal, está a decorrer a Conferência Saara, onde ontem o Ferroviário da Beira esteve em ação, perdeu por 77-71 com o Monastir da Tunísia, que era claramente o favorito, mas que teve muitas dificuldades perante o Ferroviário da Beira. Os locomotivas do Chiveva estavam a ganhar ao intervalo e chegou-se mesmo a pensar numa surpresa, para se juntar às outras surpresas dos jogos já disputados. No jogo de abertura, o SLAC da Guiné-Conakry bateu a equipa da Universidade de Dakar, enquanto o Rega de Ruanda bateu também, surpreendentemente, o Salé de Marrocos. Não houve surpresas no jogo da equipa do Ferroviário da Beira perante o Monastir, que, recordemos, foi finalista o ano passado na primeira edição do BAL. Os melhores marcadores do Ferroviário foram William Perry e Jermal Kennedy, ambos com 17 pontos, num jogo em que o Ferroviário dominou nos lançamentos de meia distância, mas a maior altura dos jogadores do Monastir ditaram o resultado debaixo das tabelas. Ferroviário da Beira joga novamente amanhã, agora com a Universidade de Dakar, e depois novamente na quarta-feira com o Salé de Marrocos. Recordemos que passam aos quartos de final os quatro primeiros desta conferência de seis equipas, juntando-se aos quatro primeiros da Conferência Nilo, que só entra em jogo em abril, no Cairo. No futebol africano, este fim de semana, o atual campeão continental, o Al Ahly do Egito, bateu o Al Merrikh do Sudão num jogo de muitos golos, 3-2. Era um jogo em atraso do Grupo A, que deixa o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, isolado no topo do grupo com 7 pontos em 3 jogos. Al Ahly está agora em segundo com 4, os mesmos que o Al Merrikh. Em último está outra equipa do Sudão, o Al Hilal, só com 1 ponto. Em Portugal, tudo na mesma. Sporting ganhou 2-0 ao Euroca, Porto 4-2 ao Paços de Ferreira e mantém 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, que tem 4 pontos de vantagem sobre o Benfica em terceiro. Depois da vitória por 4-2 sobre o Paços de Ferreira, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que preferia ganhar por 2-0 do que por 4-2 e sublinhou a necessidade de se fortalecer a defesa da sua equipa. Perguntaram-lhe então se isso não poderia estragar o espetáculo de golos que é o futebol.
Não estou na obra, não estou numa sala de espetáculos. Estou aqui para ganhar. Só metíamos aqui uma foca no circo, uma bola na ponta do nariz e... Quer dizer, não, o futebol não é isso.
Ora bem, Sérgio Conceição não está na ópera. Em Espanha, Real Madrid soma e segue 4-1 ao Real Sociedade, o que beneficiou o Barcelona, que bateu o Elche por 2-1. Está agora em terceiro lugar com os mesmos pontos que o Atlético de Madrid. Real comanda isolado com mais 8 pontos que o Sevilha em segundo. Franco angolano Camavinga ontem marcou um excelente golo. Sevilha tem menos um jogo. Em Inglaterra, o Manchester United apanhou uma sova do seu rival da mesma cidade, o Manchester City, 4-1. CR7, Cristiano Ronaldo, não jogou pelo United. City tem mais 6 pontos que o Liverpool, que está em segundo lugar, mas Liverpool tem menos um jogo. Em Itália é que está tudo, mas mesmo tudo, muito, muito renhido. Milão bateu o Napoli por 1-0, ascendeu ao primeiro lugar, mas só com mais 2 pontos que o Inter e mais 3 que o Napoli. E Inter tem menos um jogo. Na Alemanha, Bayern de Munique apanhou uma dor de cabeça com os homens da aspirina Bayern. O Bayern Leverkusen empataram a um golo com um autogolo de Thomas Müller. Bayern continua, no entanto, no topo com mais 9 pontos que o Borussia Dortmund, que tem menos um jogo. O Bayern, os homens da aspirina, estão em terceiro lugar. A Liga Africana de Basquetebol, VAL, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do VAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América para mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo.
Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, forças russas preparam um ataque à capital, diz militar ucraniano. Bombardeamentos prosseguem em diversas cidades com civis a serem mortos, também na Ucrânia, e Rússia exige isenção de sanções para um acordo nuclear envolvendo o Irã. A Voz da América transmite em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. As notícias com João Santa Rita.
Através da Ucrânia prosseguem hoje bombardeamentos russos a diversas cidades, ao mesmo tempo que delegações dos dois países tinham programado para hoje um novo encontro. Forças russas concentraram os seus bombardeamentos em cidades no norte e sul, e entidades ucranianas avisaram que os invasores russos estão agora a preparar um ataque à capital, Kiev. O chefe de Estado-Maior das Forças Ucranianas disse que os russos estão a cercar as cidades de Kiev, Kharkiv, Chiliv, Surni e Mykolaiv e acusou as forças russas de atacarem alvos civis. Pelo menos 13 pessoas foram mortas quando forças russas bombardearam uma fábrica de pão na cidade de Makariv, na região da capital, Kiev, disseram os serviços de emergência. 5 pessoas foram retiradas dos escombros pelos serviços de emergência, que disseram que 30 pessoas se encontravam no local quando se deu o ataque. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse hoje que se vai tornar mais difícil nos próximos dias entregar armas à Ucrânia. A França avisou hoje, entretanto, a Rússia para não tentar usar chantagem nas negociações para um acordo nuclear com o Irão. A Rússia, que faz parte das negociações, exigiu garantias dos Estados Unidos que as sanções a que faz face devido à sua invasão à Ucrânia não abrangem o seu comércio com o Irão. O Irão respondeu que não pode permitir que outras partes interfiram com os seus interesses. As negociações para o recomeço do acordo nuclear pareciam estar a chegar ao fim, o que iria levantar as sanções ao Irão quando a Rússia apresentou a sua exigência. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o seu governo não vai permitir que qualquer parte estranha ponha em perigo os seus interesses nacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que o acordo não pode discriminar contra os seus assinantes. A Rússia anunciou hoje, entretanto, novos corredores humanitários para a saída de ucranianos das zonas de bombardeamento, mas disse que esses corredores só podem ser usados para pessoas que queiram fugir para a Rússia ou para a Bielorrússia. A Ucrânia rejeitou essa restrição. Mais de 1.700.000 ucranianos procuram um refúgio da guerra nos países da Europa Central, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A Polónia recebeu cerca de 1 milhão desde que o conflito começou no passado dia 24 de fevereiro. A maior parte dos refugiados são mulheres e crianças. A União Europeia disse que os países membros poderão ter que acolher até 5 milhões de pessoas. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir hoje para discutir a situação humanitária. Na Rússia, entretanto, a organização OVD Info, que monitoriza prisões através do país, disse que mais de 5 mil pessoas foram presas através da Rússia ontem em protestos contra a guerra. Vários vídeos foram colocados nas redes sociais mostrando o uso de força e violência pela polícia contra os manifestantes. Entretanto, a agência de notícias Reuters disse, citando fontes governamentais americanas, que os Estados Unidos poderão avançar com uma proibição à importação de petróleo e produtos petrolíferos da Rússia, mesmo sem a participação dos países europeus. O presidente Joe Biden deveria hoje manter uma reunião videoconferência com dirigentes da França, Alemanha e Reino Unido para discutir a questão. Uma fonte britânica disse que todas as opções estão sobre a mesa. Os Estados Unidos dependem muito menos do petróleo ou gás russo do que os países europeus.
Obrigado.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias de Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora ao espaço de reportagem e análise, começando em São Tomé e Príncipe, onde abriu o ano judicial. Na ocasião, o Presidente da República e o Bastonário da Ordem de Advogados não pouparam críticas ao setor pelo que consideram mau funcionamento. Reporta Oscar Medeiros.
A chuva de críticas teve o pontapé de saída no Bastonário da Ordem dos Advogados Wilfred Muniz, sublinhando o descrédito e o fraco desempenho do setor, não obstante o registro de despesas avultadas nos tribunais.
No momento que se vê despesas avultadas, com cargos possantes e salário desigual em relação ao trabalho versus tramitação processual anual.
Wilfred Muniz pede a intervenção dos responsáveis políticos.
O estado de degradação e descrédito da nossa justiça é tão visível que é unânime na nossa sociedade que, como está, não pode continuar. É necessário coragem e vontade política para reformar profundamente o sistema.
Por seu lado, o Presidente da República, Carlos Vilanova, considera que já não se pode perder mais tempo perante o descalabro da justiça.
Temos rapidamente que agir em três frentes. Já não podemos desperdiçar mais tempo. O descontentamento popular cresce, enquanto as oportunidades e a confiança se esvanecem.
Do lado do governo, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, João do Castro, reconhece a frustração.
Parte das frustrações do nosso povo está relacionada com o funcionamento da justiça e ou com o modo de atuação da nossa Polícia Nacional. Este pedido de socorro do nosso povo deve ser ouvido, estudado e compreendido de modo a merecer um esclarecimento do poder instituído.
Em resposta às preocupações com o funcionamento dos órgãos judiciários, o Procurador-Geral da República, Kelv Carvalho, garante que tem feito a sua parte.
Temos vindo a causar melhorias significativas na investigação e na redução das pendências, bem como na prevenção, detenção e na investigação de fenómenos criminais nunca antes investigados no nosso país.
Perante as críticas sobre o funcionamento dos tribunais, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, alega a falta de meios nos serviços.
Tem sido retórica recorrente de sucessivos governos ao tomarem posse, elegem como bandeira o combate à corrupção, à falta de transparência, à reforma do sistema da justiça. Entretanto, pergunta-se como atingir esses desiderados quando não existe um investimento claro e direcionado para a justiça. Quando o Orçamento Geral do Estado nunca preconizou a justiça, mesmo estando nos anos da reforma da justiça como agora, qualquer acréscimo ao seu orçamento.
É o arranque do novo ano judicial, no ano das eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Ramos Miguel. Também em Moçambique, os advogados de defesa dos 19 arguídos do caso de dívidas ocultas, que envolve 2,2 mil milhões de dólares, pedem a liberdade dos seus constituintes por nada ter sido provado. William Mopote, em Maputo, tem os detalhes.
Em dia de últimos argumentos, a defesa desembainhou as espadas e foi ao ataque. Alice Mopote foi a primeira e questionou o que efetivamente estava em julgamento.
Muitas questões ficaram no ar sem que se descortinasse nitidamente o que aconteceu, para além de que a primeira confusão que a defesa encara é se estamos a julgar a dívida de quanto, como foram os desembolsos, onde foram e para quem foram, e finalmente que destino tais valores tiveram, ou estamos a julgar os subornos pela sua ilegalidade.
Abdul Ghani, advogado de defesa do antigo diretor-geral da Secreta, fez as contas e trouxe mais achas à fogueira.
Essas pessoas estão aqui. Se nós somarmos os valores de que eles são acusados, são 70 milhões de dólares, que responde 3% do valor total da dívida. E o resto do Ministério Público? O Ministério Público não conseguiu ratear o resto? Ou escondeu? Ou não esteve interessado? Ou procurou prender estas pessoas e dizer, estas pessoas são os que se beneficiaram das dívidas ocultas, pessoas que ficaram com este dinheiro, ficaram com 70 milhões, o meritíssimo juiz presidente. É só fazer uma soma. E o resto? O Ministério Público tinha como objetivo claro, agora, chegar aqui, prender essas pessoas, todas essas pessoas, direto ou indiretamente ligado a um regime anterior.
Regra geral, os advogados dos 19 réus em julgamento não têm dúvidas que nada do que são acusados foi provado, pelo que pedem que estes sejam ilibados e mandados à liberdade. Lourenço Malia é a voz.
Do que foi aqui exposto ou trazido sobre a vossa presidência, nos permita dizer sim, aceitamos que faça justiça. Mas, meritíssimo, não pode ser qualquer justiça. Em primeiro lugar, deve ser de júri, para permitir que o nosso trabalho com a vossa presidência não tenha sido em vão.
Lançado o desafio, segue agora a hora do juiz, que deverá anunciar a sua sentença dentro de alguns dias. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Moçambique, o Banco Mundial decidiu disponibilizar 200 milhões de dólares americanos para um plano de reconstrução da província de Cabo Delgado, afetada por ataques jihadistas, enquanto a petrolífera francesa Total Energies apoia com 1,5 milhão de dólares um programa de formação de jovens em distritos assolados pela violência. Reporta Ramos Miguel.
Uma delegação do Banco Mundial terminou este fim de semana uma missão de avaliação da crise humanitária e dos projetos de desenvolvimento em Cabo Delgado e Peter Leonardo, chefe da equipa, afirmou que, dada a gravidade da situação, é necessário intensificar o trabalho de assistência.
My sense after visiting the site today is that we need to do even more. So we will report back to our management.
Nós acreditamos que pode sempre fazer mais. É por isso que neste momento o Banco Mundial tem 5 grandes projetos: educação, agricultura, saúde, no meio urbano.
Peter Leonardo acrescentou que a situação é mais dramática no distrito de Moeda, que acolhe deslocados de diferentes distritos afetados pela violência jihadista.
Em Moeda, we saw people that are really in need, that do need to have support and help from the World Bank.
Em Moeda, foram encontrar pessoas e populações que estão necessitadas e que o Banco Mundial pode responder para estas necessidades e que, de facto, já começaram a responder e foram ver os resultados exatos, por exemplo, da distribuição dos instrumentos. E, portanto, aqueles cidades ou emergentes adicionais, a esta missão é poder de novo repetir como poder continuar a apoiar.
Refira-se que cerca de metade dos 200 milhões de dólares será aplicada em projetos de agricultura, água, saneamento e saúde, entre outros. Entretanto, 2.500 jovens dos distritos de Mocimba da Praia e Palma, afetados por ataques violentos, bem como do distrito de Pemba, estão a beneficiar de um projeto de formação profissional com uma duração prevista de 5 anos, segundo Maxim Jubilou, diretor da Total Energias em Moçambique.
Pretendemos atingir a formação de até 2.500 jovens aqui de Cabo Delgado. Estou a comprometer agora, e a Total Energias está a comprometer, 1,5 milhão de dólares aqui para investir na formação dos jovens.
Uma formação que, segundo o ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, é importante para o desenvolvimento do projeto de gás natural e que é feito LNG em Moçambique.
Espera-se que até finais deste semestre, deste ano, todo o processo esteja concluído, por forma que a produção, de forma faseada, tanto a testagem da produção real, comece a partir de junho deste ano, e a expectativa é que ainda este ano tenhamos tanto a primeira exportação de LNG.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, analistas dizem que a estabilidade política e transparência são vitais para o país ter benefícios da cooperação internacional. Tal reação surge na sequência da visita do primeiro-ministro português, António Costa. Tiago Seidi reporta.
A Guiné-Bissau e Portugal assinaram em 2021 um novo programa estratégico de cooperação para o período 2021-2025. Orçado em 60 milhões de euros. Mas, para o professor universitário Raimundo Yalá, é preciso que haja uma estabilidade política para que o país possa ter mais ganhos na cooperação com os parceiros tradicionais.
A estabilidade é vital para o país ter mais ganhos. Os atos de governação devem voltar para a questão de transparência e boa governação. Isso vai atrair mais investimento direto estrangeiro, vai atrair mais empresas, sobretudo no aspecto de ecoturismo.
Fernando Maninga da Fonseca, docente universitário, entende que Portugal pretende, com um novo programa, reforçar a sua influência política, económica e cultural no país.
É reforçar a sua influência política, económica e também cultural. No âmbito económico, é tentar ampliar o seu mercado. E no âmbito cultural, essa construção das escolas, formação das nossas Forças Armadas, isso nos leva a dizer que vai inculcar as ideias e as perspectivas portuguesas dos cidadãos guineenses.
Na opinião de Raimundo Yala, é importante a mobilização do empresariado português para investir mais no país.
O setor privado é importante neste momento, por exemplo, a mobilização do empresariado português para investir no setor privado.
Durante a sua visita à Bissau, o primeiro-ministro português, António Costa, anunciou a doação de um navio para fazer a ligação entre o continente e o arquipélago de Bijagós. Entretanto, Fernando Mandinga da Fonseca defende que o país deve começar no estabelecimento da cooperação que lhe dá a capacidade econômica e produtiva.
Portugal vai doar um navio para Guiné-Bissau. Por que o país não se pensa primeiramente numa cooperação com Portugal, estabelecer a recuperação do nosso estaleiro navais?
Bissau e Portugal reforçam laços de cooperação com a visita do primeiro-ministro português, António Costa. Tiago Seri, voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago. Também da Guiné-Bissau, temos indicado de que o presidente Umaro Sissoko Embalo iniciou hoje uma visita de dois dias ao Ruanda para o reforço da cooperação bilateral. Na página do presidente da República, lê-se que Embalo e Paulo Kagame mantiveram conversações bilaterais e testemunharam assinatura de memorandos de entendimento sobre cooperação económica, comercial, educação, turismo, eventos empresariais e conservação pelos ministros de negócios estrangeiros de ambos países. Na sua intervenção, Kagame destacou o facto de África ser grande e haver espaço para todos. Por sua vez, Umaro Sissoko Embalo destacou que a distância que separa Bissau de Kigali é de cerca de 6 horas, o que não é muito. Amanhã, Sissoko Embalo segue para a Turquia, onde vai participar até 13 de março no Fórum da Diplomacia de Antalya. Em Angola, as autoridades de Benguela procuram diversificar as fontes de energia. Um exemplo é o investimento de 500 milhões de euros entregues por ajuste direto em 7 parques de energia solar fotovoltaica, com um projeto, tal como reporta o João Marcos, a suscitar críticas devido ao que considera ser total dependência externa e desperdício do potencial hídrico do país. João Marcos.
Biópio e Bahia Farta, na província de Benguela, estão com dois parques para energia renovável a partir de julho deste ano, com benefícios para 400 mil habitações, conforme as estimativas. Estes sistemas, que absorvem mais de metade do valor dos 7 projetados, foram descritos pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, na última semana, como o início da implementação de promessas do Presidente João Lourenço na Cimeira sobre o Ambiente.
Ainda temos 40% da capacidade de produção de energia a ser garantida com fontes térmicas, com diesel, e o que pretendemos é, de facto, tornar a nossa matriz energética cada vez mais verde. Vamos, então, introduzir energias limpas, portanto, energia verde, uma energia solar. Vamos introduzir mais capacidade no sistema elétrico e vamos, com isso, promover o acesso à eletricidade.
225 megawatts, proporcionados por 1 milhão de painéis, são, sim, uma boa quantidade, tal como admite o empresário Cristóvão Tofo. O problema, diz o inventor, que reabilitou já várias mini-hídricas, é que há muita dependência externa.
O que é uma fotovoltaica? Quais são os elementos que se aplicam numa fotovoltaica? São painéis solares, é importado, não é verdade? São conversores, é importado. Grupos giradores, quando não há sol para fazer cobertura, tem que ter grupo girador, também importado. O gasóleo é dinheiro. Os PTs é importado. Mas Angola precisa mesmo de importar tudo? Quando é que nós vamos ter a nossa economia estável? Quando é que vamos estabilizar a nossa economia se tudo o que a gente usa é importado? Será que as nossas águas não têm valor?
Benguela, João Marcos, voz da América.
Os esforços de evacuação da cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, foram entravados ontem pelo segundo dia consecutivo em meio a bombardeios contínuos das forças russas. Isso apesar de um anúncio de cessar-fogo pelo ministro da Defesa da Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou até agora, sem sucesso, o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, um apelo que as potências ocidentais rejeitam. O senador republicano Marco Rubio explicou no programa This Week da ABC que podemos ajudar em muitas coisas a Ucrânia a se proteger, tanto de ataques aéreos quanto de mísseis, mas acho que as pessoas precisam de entender o que significa uma zona de exclusão aérea. Não é uma regra que você passa e todo mundo tem que obedecer. É uma vontade de abater as aeronaves da Federação Russa, que é basicamente o início da Terceira Guerra Mundial. Palavras de Marco Rubio, senador republicano americano. As forças russas continuam a atacar a infraestrutura civil e residencial com bombardeamentos nas cidades ucranianas. Enquanto isso, as potências ocidentais continuam a aumentar as sanções contra o presidente russo Vladimir Putin e aqueles mais próximos dele, derrubando o valor do rublo russo. Putin chamou as sanções de uma declaração de guerra. No mesmo programa da ABC, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, disse que o presidente ucraniano, ou melhor, o presidente russo, calculou mal a invasão à Ucrânia. Este não é um caminho fácil para o presidente Putin e, como você sabe, obtivemos 141 votos contra os russos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles estão isolados. Eles estão isolados no Conselho de Segurança e estão isolados em todo o mundo. Palavras da embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, após afirmar que o presidente russo tomou mal a invasão à Ucrânia. Entretanto, a terceira ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia começa hoje, nesta segunda-feira, enquanto no terreno as forças russas continuam a bombardear várias cidades. O anúncio foi feito pelo negociador ucraniano Mikhailo Podolyak na rede social Twitter. O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, visa centrar a atenção global na situação das mulheres quando se trata de igualdade de género, preconceitos, estereótipos e discriminação. O seu objetivo é tornar o mundo mais diversificado, equitativo e inclusivo para elas. Ana Guedes.
Já ouvimos as famosas citações: por detrás de cada grande mulher está outra grande mulher. Investir numa mulher é investir numa comunidade. Quando as mulheres avançam, o mundo avança com elas. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, convida o mundo a concentrar-se onde as mulheres estão e para onde precisam de ir. Nos Estados Unidos, a Fundação da Câmara do Comércio Americana realizou um fórum virtual 2 dias para destacar o Dia Internacional da Mulher. Paloma Adams Allen, da USAID.
Foram feitos verdadeiros progressos nas últimas décadas, mas as mulheres e raparigas continuam a suportar um fardo profundamente desproporcionado dos impactos dos atuais desafios globais.
Houve palavras de apoio para as mulheres na Ucrânia, cujo país está a ser atacado pela Rússia.
À medida que o conflito continua a desenrolar-se, estamos a ver as mulheres desempenharem um papel crucial na resistência à campanha de violência da Rússia, respondendo às necessidades urgentes das suas comunidades, combatendo a desinformação, pegando em armas para lutar e envolvendo-se na frente diplomática.
Os peritos também observaram que as mulheres em todo o mundo carregaram uma boa parte do fardo ao responderem à pandemia global da Covid-19, tanto como profissionais de saúde como prestadores de cuidados, tanto em casa como no local de trabalho. Rachel Volkstein, do Conselho da Política do Género da Casa Branca.
Os cuidados infantis aos idosos, os cuidados domiciliários são demasiadas vezes inacessíveis. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores dos cuidados de saúde esforçam-se por cuidar das suas próprias famílias, mesmo quando cuidam de outras.
Entretanto, as mulheres foram reforçadas a abandonar os empregos durante a pandemia da Covid-19. Nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho nos últimos 2 anos, segundo a Fundação da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, com uma participação das mulheres no local de trabalho inferior à dos últimos 30 anos. E as mulheres e raparigas são mais suscetíveis de serem mortas por desastres naturais à medida que a taxa e gravidade dos choques climáticos aumenta globalmente, de acordo com o USAID. Os defensores dos direitos da mulher também gostariam de ver mais mulheres em lugares no topo do governo e posições políticas. Jennifer Gonzalez-Collin é co-presidente do Caucus das Mulheres Congressistas.
Precisamos de ter mais raparigas e mulheres a participar na política. Mesmo quando somos quase 49% da população, não estamos igualmente representadas nas posições de poder.
Os especialistas elogiam os progressos feitos pelas mulheres até agora, mas querem ver mais quando se trata de equidade de género, diversidade e inclusão.
Washington DC, www.voaportugues.com. O desporto com João Santa Rita.
Página esportiva, vamos começar com o basquetebol africano, Liga Africana de Basquetebol, o BALA, que já está a decorrer no Senegal, está a decorrer a Conferência Saara, onde ontem o Ferroviário da Beira esteve em ação, perdeu por 77-71 com o Monastir da Tunísia, que era claramente o favorito, mas que teve muitas dificuldades perante o Ferroviário da Beira. Os locomotivas do Chiveva estavam a ganhar ao intervalo e chegou-se mesmo a pensar numa surpresa, para se juntar às outras surpresas dos jogos já disputados. No jogo de abertura, o SLAC da Guiné-Conakry bateu a equipa da Universidade de Dakar, enquanto o Rega de Ruanda bateu também, surpreendentemente, o Salé de Marrocos. Não houve surpresas no jogo da equipa do Ferroviário da Beira perante o Monastir, que, recordemos, foi finalista o ano passado na primeira edição do BAL. Os melhores marcadores do Ferroviário foram William Perry e Jermal Kennedy, ambos com 17 pontos, num jogo em que o Ferroviário dominou nos lançamentos de meia distância, mas a maior altura dos jogadores do Monastir ditaram o resultado debaixo das tabelas. Ferroviário da Beira joga novamente amanhã, agora com a Universidade de Dakar, e depois novamente na quarta-feira com o Salé de Marrocos. Recordemos que passam aos quartos de final os quatro primeiros desta conferência de seis equipas, juntando-se aos quatro primeiros da Conferência Nilo, que só entra em jogo em abril, no Cairo. No futebol africano, este fim de semana, o atual campeão continental, o Al Ahly do Egito, bateu o Al Merrikh do Sudão num jogo de muitos golos, 3-2. Era um jogo em atraso do Grupo A, que deixa o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, isolado no topo do grupo com 7 pontos em 3 jogos. Al Ahly está agora em segundo com 4, os mesmos que o Al Merrikh. Em último está outra equipa do Sudão, o Al Hilal, só com 1 ponto. Em Portugal, tudo na mesma. Sporting ganhou 2-0 ao Euroca, Porto 4-2 ao Paços de Ferreira e mantém 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, que tem 4 pontos de vantagem sobre o Benfica em terceiro. Depois da vitória por 4-2 sobre o Paços de Ferreira, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que preferia ganhar por 2-0 do que por 4-2 e sublinhou a necessidade de se fortalecer a defesa da sua equipa. Perguntaram-lhe então se isso não poderia estragar o espetáculo de golos que é o futebol.
Não estou na obra, não estou numa sala de espetáculos. Estou aqui para ganhar. Só metíamos aqui uma foca no circo, uma bola na ponta do nariz e... Quer dizer, não, o futebol não é isso.
Ora bem, Sérgio Conceição não está na ópera. Em Espanha, Real Madrid soma e segue 4-1 ao Real Sociedade, o que beneficiou o Barcelona, que bateu o Elche por 2-1. Está agora em terceiro lugar com os mesmos pontos que o Atlético de Madrid. Real comanda isolado com mais 8 pontos que o Sevilha em segundo. Franco angolano Camavinga ontem marcou um excelente golo. Sevilha tem menos um jogo. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Marcamos assim um ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um olhar para a imprensa americana, o Washington Post escreve que aumentam apelos para os Estados Unidos banirem petróleo da Rússia em resposta à invasão deste país à Ucrânia. Produziu Mariano Bartolomeu, editou e apresentou Amêncio Miguel. A terceira parte, seguida com o Álvaro Lugier Andrade. Uma ótima semana. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 7 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com no seu computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade internacional a serem desenvolvidos mais à frente. Forças russas preparam um ataque à capital da Ucrânia, diz dirigente militar do país. Bombardeamentos prosseguem a diversas cidades com vários civis mortos, enquanto decorrem negociações entre Kiev e Moscovo, na Bielorrússia. França diz ter morto o proeminente líder da Al-Qaeda no Mali. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última meia hora da nossa emissão de 90 minutos da Voz da América. O Banco Mundial decidiu disponibilizar 200 milhões de dólares para um plano de reconstrução da província moçambicana de Cabo Delgado, afetada por ataques jihadistas, enquanto a petrolífera francesa Total apoia com 1 milhão e 500 mil dólares um programa de formação de jovens em distritos assolados pela violência. Ramos Miguel tem os detalhes desde Maputo.
Uma delegação do Banco Mundial terminou este fim de semana uma missão de avaliação da crise humanitária e dos projetos de desenvolvimento em Cabo Delgado e Peter Leonard, chefe da equipa, afirmou que, dada a gravidade da situação, é necessário intensificar o trabalho de assistência.
Nós acreditamos que pode sempre fazer mais. É por isso que neste momento o Banco Mundial tem 5 grandes projetos de educação.
Peter Leonard acrescentou que a situação é mais dramática no distrito de Moeda, que acolhe deslocados de diferentes distritos afetados pela violência jihadista. Refira-se que cerca de metade dos 200 milhões de dólares será aplicada em projetos de agricultura, água, saneamento e saúde, entre outros. Entretanto, 2.500 jovens dos distritos de Mocimba da Praia e Palma, afetados por ataques violentos, bem como do distrito de Pemba, estão a beneficiar de um projeto de formação profissional com uma duração prevista de 5 anos, segundo Maxim Jubilou, diretor da Total Energias em Moçambique.
E a Total Energias está a comprometer 1,5 milhão de dólares aqui para investir na formação dos jovens.
Uma formação que, segundo o ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, é importante para o desenvolvimento do projeto de gás natural que é feito LNG em Moçambique.
Espera-se que até finais deste semestre, deste ano, todo o processo esteja concluído, por forma que a produção, de forma faseada, tanto a testagem da produção real, comece a partir de junho deste ano, e a expectativa é que ainda este ano tenhamos tanto a primeira exportação de LNG.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo, em dia de alegações finais. Os advogados de defesa dos 19 arguídos que estão a ser julgados no caso das dívidas ocultas desde 23 de agosto pediram a liberdade dos seus constituintes, considerando que nada do que são acusados foi provado. William Apote tem acompanhado este julgamento e traz as últimas informações.
Em dia de últimos argumentos, a defesa desembainhou as espadas e foi ao ataque. Alice Mapote foi a primeira e questionou o que efetivamente estava em julgamento.
Muitas questões ficaram no ar, sem que se descortinasse nitidamente o que aconteceu, para além de que a primeira confusão que a defesa encara é se estamos a julgar a dívida de quanto, como foram os desembolsos, onde foram e para quem foram, e finalmente que destino tais valores tiveram, ou estamos a julgar os subornos pela sua ilegalidade.
Abdul Ghani, advogado de defesa do antigo diretor-geral da Secreta, fez as contas e trouxe mais achas à fogueira.
Estas pessoas estão aqui. Se nós somarmos os valores de que eles são acusados, são 70 milhões de dólares, que responde 3% do valor total da dívida. E o resto do Ministério Público? O Ministério Público não conseguiu ratear o resto? Ou escondeu? Ou não esteve interessado? Ou procurou prender estas pessoas e dizer, estas pessoas são os que se beneficiaram das dívidas ocultas, pessoas que ficaram com este dinheiro, ficaram com 70 milhões de meritíssimos juiz-presidente. E o resto? O Ministério Público tinha como objetivo claro, agora, chegar aqui, prender essas pessoas, direto ou indiretamente ligado a um regime anterior.
Regra geral, os advogados dos 19 réus em julgamento não têm dúvidas que nada do que são acusados foi provado, pelo que pedem que estes sejam ilibados e mandados à liberdade. Lourenço Malia é a voz.
Do que foi aqui exposto ou trazido sobre a vossa presidência, nos permita dizer sim, aceitamos que faça justiça. Não pode ser qualquer justiça. Em primeiro lugar, deve ser de jure, para permitir que o nosso trabalho com a vossa presidência não tenha sido em vão.
Lançado o desafio, segue agora a hora do juiz, que deverá anunciar a sua sentença dentro de alguns dias. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O presidente da Guiné-Bissau, Manu Sissoko Embalo, iniciou hoje uma visita de 2 dias ao Ruanda para reforço da cooperação bilateral. Na página do presidente da República da Guiné-Bissau no Facebook, lê-se que Embalo e Paulo Kagame mantiveram conversações bilaterais e testemunharam hoje a assinatura de memorandos de entendimento sobre cooperação económica, comercial, educação, turismo, eventos empresariais e conservação pelos ministros dos negócios estrangeiros de ambos os países. Na sua intervenção, Kagame destacou o facto de África ser grande e haver espaço para todos. A área de livre comércio continental africana oferece muitas oportunidades para se envolver de forma construtiva. Ao mesmo tempo, as ameaças são transnacionais e afetam igualmente a todos nós. Unir forças e aprender uns com os outros só pode nos tornar muito mais fortes, disse o chefe de Estado do Ruanda. Por sua vez, Umaru Sissoko Embalo, também falando na cerimónia, destacou que a distância que separa Bissau de Kigali é de cerca de 6 horas, o que não é muito. Acredito que há muito que podemos fazer junto com a nossa irmã República do Ruanda. Podemos trocar experiências em diversas áreas. A cooperação Sul-Sul é benéfica, dinâmica e objetiva, afirmou o presidente guineense, que também prestou homenagem às vítimas do genocídio no Memorial do Genocídio de Kigali. Amanhã, Embalo segue para a Turquia, onde vai participar até 13 de março no Fórum de Diplomacia de Antália. Na deslocação, o presidente guineense está acompanhado da ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa. Continua a acompanhar a emissão da Voz da América. Nesta segunda-feira, 7 de março, vamos agora para Angola, onde analistas alertam que se o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão definitiva até o final deste mês sobre os congressos realizados em 2021 pelo Bloco Democrático, pela FNLA, pela UNITA e pelo MPLA, poderá criar embaraços à participação, principalmente dos partidos de oposição, nas eleições de agosto. Arandipa tem a reportagem.
Em causa estão os congressos realizados pelo Bloco Democrático, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e do Movimento Popular de Libertação de Angola, o Partido no Poder. Há pouco menos de 6 meses da ida às urnas em Angola, as nossas fontes consideram que o arrastar deste processo até ao limite previsto nos termos legais, o Tribunal Constitucional pode colocar estes partidos numa situação delicada e entrar em conflito de interesse nas vestes de Tribunal Eleitoral. Para muitos especialistas da política interna, este atraso na anotação dos congressos prejudica mais os partidos da oposição e sustenta a tese segundo a qual o Tribunal Constitucional e o Poder Judicial, no geral, continuam a andar a reboque do poder político. O presidente eleito do Bloco Democrático diz que o seu partido aguarda há 7 meses pela anotação do Tribunal Constitucional sobre o congresso realizado em julho do ano passado. Filomeno Vieira Lopes confirma encontros presenciais com a direção do Tribunal para esclarecer a demora deste processo.
Do ponto de vista geral, é sempre um quadro preocupante, sobretudo nós estamos num período eleitoral e precisamos que as direções dos partidos políticos e a linha que foi aprovada em Congresso, a maioria, digamos, dos militantes dos partidos, seja rapidamente validada pelo Tribunal Constitucional, para que os partidos possam ter uma gestão normalizada, sabe, inclusive, até do ponto de vista bancário. Não se aceita que a nova direção possa assinar documentos e abrir conta sem que tenha o documento do Tribunal Constitucional. Portanto, há todas limitações. Mas também há as relacionadas com a estratégia eleitoral, com a campanha eleitoral, com a venda da imagem daqueles que poderão ser candidatos a presidente.
Todo este ambiente de incertezas que paira no seio dos partidos visados não deixa de interferir no calendário eleitoral estabelecido. Filomeno Vieira Lopes admite que todo este cenário vai atrapalhar e dificultar a planificação do Bloco Democrático.
Já atrapalhou. Repara, se nós prosseguíssemos no projeto Casa Fé, e se eu, como presidente eleito do Bloco Democrático, assinasse, digamos, a renovação do pacto, não é? E se o Tribunal Constitucional entender que o nosso Congresso não é validado, todo este compromisso que foi feito ou que poderia ter sido feito vinha tudo para trás.
Pode-se admitir esta possibilidade do Tribunal não validar o Congresso do Bloco Democrático?
Isto não depende de nós. Isto depende apenas do Tribunal e dos critérios do Tribunal. Do nosso ponto de vista, nós fizemos um Congresso altamente democrático, um Congresso que aconteceu pelo terreno legais do país e também os nossos estatutos, etc. Portanto, nós estamos com a consciência tranquila desse ponto de vista. Mas, pronto, em Angola nós sabemos que as coisas nem sempre funcionam desta maneira e os tribunais, como são organismos de mandato, não é? Não teremos outra situação se não adaptarmos agora. Está a ver o tipo de situações que se coloca nesta conjuntura, não é? Todos os acordos que eu pretendo fazer, acordos comerciais, etc., para ter propaganda, para conseguir ter o marketing adequado para o nosso partido, tudo isto volta para trás. Nós temos que ter a dimensão do facto de o Tribunal Constitucional não validar os congressos dos partidos políticos em tempo. Eu creio que, eventualmente, o MPLA não deve ter o problema que têm os outros partidos, nomeadamente os partidos da oposição.
Na condição do Bloco Democrático também está o maior partido na oposição, que realizou o seu 13º Congresso em dezembro do ano passado. Para Faustino Mumbica, secretário para os Assuntos Eleitorais, a falta de eficiência do Tribunal Constitucional condiciona o próprio Estado de Direito Democrático e não encontra fundamentos legais para se arrastar este processo.
Os processos dos congressos dos partidos políticos não se tratam de investigação criminal. Portanto, são processos que obedecem a um cânone, a estatutos dos partidos políticos, há além dos partidos políticos, portanto, e depois temos as atas das conferências e temos a ata do Congresso, etc., etc. Uhum. Portanto, na verdade, não vemos, do ponto de vista legal, substância bastante que possa justificar que o Tribunal Constitucional de Angola leve entre 6 a 7 meses para, diríamos que, anotar os congressos de alguns partidos.
Mas o Tribunal ainda está dentro dos prazos legais?
É exatamente, é o que estamos a dizer. Aqui os prazos não estão em causa. Os prazos, você está dentro dos prazos, digamos. Mas a questão que se põe é se, para se aferir, para se anotar o congresso de um partido, é preciso levar 6 meses. Portanto, essa é que é a nossa grande questão. E pior um pouco quando nos encontramos num ano com uma agenda eleitoral que requer bastante atenção, bastante prudência dos atores públicos. Portanto, eu penso que não pode um processo como o que diz respeito aos congressos dos vários partidos que realizaram e que até hoje o Tribunal Constitucional não se pronuncia.
A UNITA já terá pedido esclarecimentos junto do Tribunal Constitucional no sentido de explicar a que se deve então esta demora, olhando para o ano específico em que nós estamos a viver, que é um ano eleitoral, e naturalmente isto também condiciona de alguma forma, portanto, toda uma agenda de planificações.
Bom, eu penso que não, porque de um lado o Tribunal é um órgão, um poder independente, que não sofre influências de quem quer que seja, que não deve sofrer influências de quem quer que seja, mas também do outro lado, nem é avisado, auditar, diríamos que solicitar esclarecimento sobre o atraso do Tribunal, considerando que o Tribunal ainda está dentro dos prazos legais. Portanto, este é o ponto. Mas volto a repetir, para mim a grande preocupação enquanto cidadão nacional e, sobretudo, enquanto dirigente político, acho que o Tribunal tem estado aqui a mostrar uma tendência de jogar de partidos políticos que competem com os próprios partidos, quando este não é o papel do Tribunal Constitucional.
Quem também não é a favor dos prazos legais definidos pelo Tribunal Constitucional para anotar a legitimidade dos congressos dos partidos políticos é o professor de Direito Constitucional e deputado do MPLA, João Pinto.
A prática que tem tido não é favorável à consolidação só de direito democrático. A função da anotação, ela deve ser pedagógica, no sentido de olhar para os requisitos da lei.
João Pinto defende o bom senso como solução para um normal funcionamento das instituições democráticas. Ainda assim, defende que a decisão do Tribunal deve ser respeitada.
Mesmo quando não concordamos com um tribunal, já aconteceu conosco, o deputado, e o caso da polêmica fiscalização da Assembleia Nacional, em que muitos deputados não concordavam, por exemplo, já aconteceu com situações em que não se. Olha, já aconteceu com o caso da Suzana Inglês, a UNITA impugnou a sua eleição pelo Conselho Superior da Magistratura como presidente da CNE, tomou posse, recorreu ao plenário do tribunal, impugnou e venceu, e tiveram que a senhora teve que deixar de exercer a função de presidente da CNE, né? Em 2012, vocês estão lembrados, não é? Nós temos que respeitar as decisões dos tribunais, mesmo quando nos são desfavoráveis. E temos que cumprir os requisitos de ter o partido no poder, ter o partido da oposição, o Estado Democrático, é o cumprimento e o respeito dos órgãos competentes. Isso é um problema ideológico, é um problema de sistema político. Não é?
E olhando para, portanto, os prazos legais que estão estabelecidos por lei, ou seja, que estão estabelecidos no funcionamento do próprio Tribunal Constitucional, se o Tribunal cumprir tal como está previsto, não há muita proximidade com o início da campanha eleitoral e também da data que será convocada pelo Presidente da República. Isto, de alguma forma, não teria alguma preocupação?
Não, isso, repare, não pode, o que deve ocorrer, se há uma providência cautelar, uma coisa, se há um processo normal, o tribunal tem que procurar olhar para que o processo não seja extemporâneo, porque também um processo tem que se decidir com o equilíbrio necessário, não é? O tribunal é soberano e é prudente, não vamos, seria incorreto da nossa parte fazer um juízo dessa natureza. O iuri non vi curia. O tribunal é que conhece o direito. E eu sou um professor de direito. O tribunal decidirá e terá suas consequências. Os militantes dos partidos políticos é que devem ou querer que se respeite o Estado de Direito Democrático ou com tolerância, às vezes, não usarem muito o mecanismo judicial quando há contradições. Às vezes, o bom senso interno resolver um problema, salvo quando é violação flagrante.
Ainda assim, do seu ponto de vista, acha que, de facto, esta norma já deveria ser revista?
O que eu acho é que nós temos que esperar que o tribunal se pronuncie. Eu, como pensador, como professor de direito, tenho opiniões muito próprias, mas é claro que em Angola tudo tem-se corrigido.
João Pinto, Faustino Mumbica e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Através da Ucrânia prosseguem hoje bombardeamentos russos a diversas cidades, ao mesmo tempo que delegações dos dois países tinham programado para hoje um novo encontro. Forças russas concentraram os seus bombardeamentos em cidades no norte e sul, e entidades ucranianas avisaram que os invasores russos estão agora a preparar um ataque à capital, Kiev. O chefe de Estado-Maior das Forças Ucranianas disse que os russos estão a cercar as cidades de Kiev, Kharkiv, Chiriv, Surni e Mykolaiv e acusou as forças russas de atacarem alvos civis. Pelo menos 13 pessoas foram mortas quando forças russas bombardearam uma fábrica de pão na cidade de Makariv, na região da capital, Kiev, disseram os serviços de emergência. 5 pessoas foram retiradas dos escombros pelos serviços de emergência, que disseram que 30 pessoas se encontravam no local quando se deu o ataque. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse hoje que se vai tornar mais difícil nos próximos dias entregar armas à Ucrânia. A França avisou hoje, entretanto, a Rússia para não tentar usar chantagem nas negociações para um acordo nuclear com o Irão. A Rússia, que faz parte das negociações, exigiu garantias dos Estados Unidos que as sanções a que faz face devido à sua invasão à Ucrânia não abrangem o seu comércio com o Irão. O Irão respondeu que não pode permitir que outras partes interfiram com os seus interesses. As negociações para o recomeço do acordo nuclear pareciam estar a chegar ao fim, o que iria levantar as sanções ao Irão quando a Rússia apresentou a sua exigência. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que o seu governo não vai permitir que qualquer parte estranha ponha em perigo os seus interesses nacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que o acordo não pode discriminar contra os seus assinantes. A Rússia anunciou hoje, entretanto, novos corredores humanitários para a saída de ucranianos das zonas de bombardeamento, mas disse que esses corredores só podem ser usados para pessoas que queiram fugir para a Rússia ou para a Bielorrússia. A Ucrânia rejeitou essa restrição. Mais de 1 milhão e 700 mil ucranianos procuram um refúgio da guerra nos países da Europa Central, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A Polónia recebeu cerca de 1 milhão desde que o conflito começou no passado dia 24 de fevereiro. A maior parte dos refugiados são mulheres e crianças. A União Europeia disse que os países membros poderão ter que acolher até 5 milhões de pessoas. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir hoje para discutir a situação humanitária. Na Rússia, entretanto, a organização OVD Info, que monitoriza prisões através do país, disse que mais de 5 mil pessoas foram presas através da Rússia ontem em protestos contra a guerra. Vários vídeos foram colocados nas redes sociais mostrando o uso de força e violência pela polícia contra os manifestantes. Entretanto, a agência de notícias Reuters disse, citando fontes governamentais americanas, que os Estados Unidos poderão avançar com uma proibição à importação de petróleo e produtos petrolíferos da Rússia, mesmo sem a participação dos países europeus. O presidente Joe Biden deveria hoje manter uma reunião videoconferência com dirigentes da França, Alemanha e Reino Unido para discutir a questão. Uma fonte britânica disse que todas as opções estão sobre a mesa. Os Estados Unidos dependem muito menos do petróleo ou gás russo do que os países europeus. O exército francês disse que as suas forças no Mali mataram um proeminente líder do movimento terrorista islâmico Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Trata-se de Yahia Djouadia, de nacionalidade argelina, que foi morto durante a noite a cerca de 160 km ao norte da cidade de Timbuktu, no centro do Mali. A operação francesa foi feita apesar das autoridades terem afirmado recentemente que vão retirar os seus cerca de 2.400 soldados estacionados no Mali para outros países. A retirada deverá demorar 6 meses. Na sexta-feira, rebeldes atacaram uma base militar governamental no centro do país, matando pelo menos 27 soldados e ferindo outros 33, admitiu o governo, que disse que durante o ataque à base de Mondoro, 70 terroristas foram mortos. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta missão da Voz da América nesta segunda-feira, 7 de março. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A parceria dos Estados Unidos com o povo da Ucrânia é firme e duradoura, declarou o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado. Estamos enfocados nas necessidades humanitárias urgentes da Ucrânia como parte importante da nossa resposta ao ataque premeditado, não provocado e injustificado da Rússia, acrescentou. Com o bem-estar dos ucranianos comuns em mente, os Estados Unidos anunciaram 54 milhões de dólares em assistência humanitária aos afetados pela invasão da Rússia. Esse financiamento inclui quase 26 milhões de dólares do Departamento de Estado e outros 28 milhões de dólares da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Os Estados Unidos são um dos maiores doadores humanitários para a Ucrânia. A assistência humanitária chega agora a quase 405 milhões de dólares para comunidades vulneráveis desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há 8 anos. Esta última parcela de assistência humanitária fluirá através de organizações humanitárias independentes que prestam assistência baseada nas necessidades com imparcialidade, humanidade, neutralidade e independência, disse o secretário do Estado Blinken. Essa assistência permitirá que as organizações humanitárias internacionais apoiem o povo da Ucrânia com alimentos, água potável, abrigo, assistência médica de emergência, inverno e proteção. O financiamento dos Estados Unidos também ajudará as organizações humanitárias a manterem contacto entre os membros da família que foram separados devido ao conflito, levando à sua reunificação. Os Estados Unidos elogiam a hospitalidade dos países vizinhos da região que recebem ucranianos em fuga e se engajam diplomaticamente para apoiar os esforços que visam manter as suas fronteiras abertas e ajudar aqueles que procuram proteção internacional. Os estados da linha da frente que recebem refugiados são Polónia, Roménia, Hungria, Moldávia e Eslováquia. Numa entrevista recente, a administradora da USAID, Samantha Power, disse, e cito, "Os polacos abriram seus corações, as suas casas, há refeições e suplementos quentes, fraldas e carrinhos para os pais e roupas." A administradora Power estimou que 3 a 5 milhões de pessoas, no entanto, podem fugir para esses países vizinhos no futuro próximo. O secretário do Estado, Antony Blinken, pediu à comunidade internacional que responda às necessidades daqueles que procuram proteção e não devolvam solicitantes de asilo à Ucrânia, onde provavelmente podem enfrentar graves perigos. Os Estados Unidos saúdam as contribuições de outros doadores a esta resposta e insta outros países a apoiarem generosamente as necessidades humanitárias imediatas na Ucrânia e na região. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of